Bom, se a gente pegasse o executivo mais poderoso do mundo hoje, ou sei lá, um imperador romano do primeiro século, e dissesse para eles que a forma suprema de exercer o poder absoluto é através da humilhação total...
Nossa, iam rir da nossa cara.
Exato. Nós seríamos chamados de loucos na mesma hora. Quer dizer, essa ideia vai contra todos os instintos de sobrevivência corporativa, política e social que a humanidade já conseguiu desenvolver.
É uma quebra de paradigma tão violenta que, assim, continua ecoando mais de 2 milênios depois.
Com certeza. E é por isso que a missão da nossa imersão de hoje é exatamente mergulhar num texto antigo que defende essa loucura. E não é para ser uma aula de teologia teórica, longe disso. Nós vamos extrair pepitas de ouro sobre liderança, privilégio e a verdadeira mecânica da influência.
É, porque não estamos falando de uma teoria sociológica moderna. As notas de pesquisa que o Dr. Matthew G. S. Harmon reuniu sobre Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, nos mostram um documento que redefine na raiz o que realmente significa estar no topo da pirâmide.
É um trecho fascinante. Frequentemente chamado de Hino de Cristo, né?
Isso mesmo. É um texto incrivelmente denso e poético. E tipo, a poesia e os hinos de uma época funcionam quase como uma máquina do tempo perfeita.
Ah, porque eles mostram o que o povo sentia de verdade.
Exatamente. Diferente de um registro de impostos, um hino cantado por uma comunidade nos mostra, sem nenhum filtro, o núcleo do que aquelas pessoas realmente valorizavam. E esse hino nos coloca de frente com a forma como os primeiros cristãos enxergavam essa relação paradoxal entre poder absoluto e humildade absoluta.
Mas espera aí, tem uma coisa que não se encaixa aqui logo de cara. A narrativa comum que a gente ouve por aí em documentários é que a ideia de Jesus como uma figura divina foi uma invenção muito tardia.
Sim, essa é a teoria popular.
Pois é, que isso foi decidido em concílios imperiais por razões políticas séculos depois. Mas esse texto, segundo as nossas fontes, é datado ali por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo. Como é que uma carta joga uma ideia teológica tão pesada assim numa comunidade sem causar uma rebelião imediata?
Então, o que é fascinante aqui é justamente a naturalidade do apóstolo Paulo. Existe um debate acadêmico se Paulo escreveu esse poema do zero ou se ele simplesmente adotou um hino que já era cantado pelas primeiras comunidades.
Certo.
Mas, honestamente, a autoria original não muda o impacto da evidência. O fato inegável é que pouquíssimos anos após a morte de Cristo, Paulo inclui essas palavras na carta sem esperar nenhuma resistência.
Quer dizer, ele não está construindo uma defesa elaborada. Ele não diz, tipo, olhem, eu sei que isso é polêmico, não rasguem a carta.
Precisamente. Ele cita essas verdades monumentais como fatos amplamente aceitos e já pacificados no vocabulário daquelas pessoas. Isso destrói aquela linha do tempo acadêmica mais cética.
Quebra totalmente a narrativa.
Sim. Prova que a crença na divindade de Cristo já era um alicerce inabalável muito cedo. E o autor faz isso usando o que as notas brilhantemente chamam de matemática teológica.
Nossa, eu adorei esse conceito da matemática teológica quando li as fontes. Porque mostra que o texto não entrega tudo mastigado. Ele exige que a gente ligue os pontos de forma lógica.
Sim, e a chave para essa matemática está numa conexão direta com o Antigo Testamento. Mais especificamente, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45.
Tá, e o que diz lá exatamente?
Bom, nesse texto antigo, Yahweh, o Deus Criador, faz uma afirmação categórica sobre a sua exclusividade absoluta. Ele declara de forma irredutível que diante dele, somente diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua jurará lealdade.
É uma prerrogativa divina exclusiva.
Totalmente. Não existe espaço no monoteísmo judaico para dividir esse tipo de reverência com qualquer outra criatura.
É uma linha desenhada na areia. Um limite que não dá para cruzar.
Exato! Mas então chegamos ao hino de Cristo em Filipenses. O autor pega essa exata linguagem, essa mesmíssima imagem de todo o joelho se dobrando e a aplica a Jesus de Nazaré.
E aí que a equação lógica se forma. É como uma daquelas provas matemáticas elegantes do colégio, sabe? Se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C.
É uma matemática perfeita.
Se no texto original todo joelho se dobra exclusivamente para Yahweh, e agora o hino afirma que todo joelho vai se dobrar para Jesus, a conclusão inevitável é que Jesus compartilha da mesma identidade de Yahweh.
É um convite intelectual brilhante. A carta não precisa gritar que ele é Deus. Ela só fornece os elementos da equação e deixa o peso da conclusão cair sobre quem escuta. E para um público com raízes judaicas, fazer essa conta era algo assombroso.
Caramba, eu imagino. Mas assim, se ele possui esse status divino absoluto, o que ele decide fazer com esse poder é o que causa um verdadeiro curto-circuito na cabeça de qualquer um.
É aí que o texto subverte tudo.
Por quê? Pensa no ambiente greco-romano onde a igreja estava imersa. A sociedade romana entendia o topo da pirâmide através do sistema de patrono e cliente. O poder precisava ser imposto, certo? E os deuses do Olimpo, Zeus, Apolo, eles usavam o poder puramente para ganhos pessoais.
Sem dúvida. A religião da época não via os deuses como modelos de virtude moral, mas como entidades de poder bruto e inquestionável. Eles eram movidos por agendas incrivelmente egoístas, manipulavam os humanos, buscavam vingança por ofensa pouca.
É quase como se fossem as piores versões de políticos corruptos, sabe? Mas armados com raios.
Essa era a expectativa padrão de quem chegasse no topo.
O que leva a gente diretamente à escolha das palavras do texto de Filipenses. O hino fala que ele estava na forma de Deus. E é importante notar que a palavra grega para forma não sugere uma imitação ou uma fantasia.
Não é um disfarce, não. Refere-se à aparência externa, que corresponde perfeitamente à realidade interna e inalterável. Cristo possuía a essência genuína do divino. E aí surge uma palavra grega raríssima que causa muita discussão entre os especialistas, que é arpagosmos. É o único lugar no Novo Testamento onde ela aparece.
As notas chegam a mencionar que traduzir arpagmos é quase um quebra-cabeça histórico.
É, porque a falta de paralelos textuais dificulta a precisão. Tradicionalmente, usavam a palavra roubo. Outros preferem algo a ser agarrado. Mas o consenso moderno nas pesquisas aponta para a ideia de algo a ser explorado, algo usado ativamente para vantagem própria.
O que deixa as coisas muito mais claras, mas também escancara a psicologia por trás da palavra. Se a gente pensar bem, a razão pela qual o ser humano luta tanto para agarrar um cargo é insegurança.
Com certeza. O medo de perder o poder.
Exato. Quando a pessoa assume a liderança, o instinto primário é explorar os privilégios o mais rápido possível para consolidar o domínio. É a ansiedade de quem não está seguro lá em cima.
E é uma observação brilhante, porque o texto está dizendo que Cristo não possuía essa insegurança cósmica. Ele não precisava usar sua igualdade com Deus como um escudo de proteção egoísta ou como uma alavanca para obter vantagens.
E aqui entra um detalhe da gramática grega que muda completamente a lente por onde a gente lê a história. As fontes destacam um particípio que pode ser lido como embora ou como por quê.
A famosa visão concessiva contra a visão causal.
Exato. E faz toda a diferença do mundo. Se a tradução carrega o sentido de embora fosse Deus, não usou isso para vantagem própria, a gramática cria uma expectativa monumental. A expectativa cultural da época era de que ele agisse como um César, mas ele subverte a lógica humana básica.
E essa recusa categórica em explorar o poder para benefício próprio é só a porta de entrada para um mistério ainda maior no hino. O conceito central de esvaziamento. Na teologia, a gente chama de kenosis, que vem do verbo grego para esvaziar-se a si mesmo.
Mas, peraí, me tira uma dúvida lógica aqui. A nossa física básica sofre um choque frontal com essa palavra, porque, geralmente, quando a gente esvazia algo, a gente tira o conteúdo, certo?
É o que faz sentido para nós.
Se a gente esvazia uma conta bancária, perde dinheiro. Como é possível o texto afirmar que alguém se esvaziou adicionando alguma coisa? Porque as fontes são claras que ele não perdeu a divindade.
É um paradoxo intencional e muito elegante. A kenose não ocorre por subtração de atributos divinos. Não houve perda de identidade. Ocorre por uma adição humilhante. Ele se esvazia assumindo algo limitante, a forma de servo.
Ah, entendi.
E a palavra grega usada é doulos. Não é um simples assistente. Carrega o peso social de escravo, alguém totalmente subjugado à vontade de outro.
Descer do degrau mais alto do universo direto para o subsolo da hierarquia social.
E, além disso, ele assume a semelhança humana, o que a pesquisa liga diretamente a Gênesis 1, onde a humanidade é criada à imagem de Deus. Agora, o próprio Deus assume a humanidade. Ele leva o trono para a lama da experiência humana.
Uma descida vertiginosa. Mas a trajetória não para aí, né? O hino diz que vai até a obediência da morte. E não é uma morte serena de velhice. É a morte de cruz.
E esse é um ponto onde a nossa familiaridade moderna atrapalha demais a compreensão.
Totalmente. A gente higieniza ao extremo o que a cruz significa hoje em dia. Transformamos num enfeite de arquitetura, em joias de ouro penduradas no pescoço.
Mas no primeiro século a realidade era outra.
Sim, as fontes trazem uma clareza visceral sobre isso. A cruz não era um símbolo de paz. Era um instrumento de terrorismo de Estado romano. Era um outdoor desenhado para torturar e aniquilar completamente o valor social de alguém.
Era uma morte tão grotesca e degradante que os cidadãos romanos educados evitavam sequer pronunciar a palavra cruz em público. Era o tabu absoluto da sociedade, reservado para rebeldes e escravos.
Para uma pessoa comum daquela época, ouvir um grupo celebrando alguém que morreu numa cruz seria o equivalente a andarmos na rua hoje e vermos alguém usando um colar no formato de uma cadeira elétrica. Ou de uma seringa de injeção letal. Seria mórbido, bizarro?
Uma analogia dura, mas extremamente precisa. E o peso dessa humilhação vai muito além da asfixia física excruciante. Há um peso teológico esmagador. As notas conectam essa obediência extrema à figura do servo sofredor de Isaías 53.
Que é carregar os pecados, certo?
Exato. A cruz não foi um assassinato político que deu errado. Foi a absorção consciente da punição pela humanidade. É o esvaziamento levado à última consequência.
Falta até o fôlego quando acompanhamos o declínio dessa curva. É o fundo do poço cósmico. E depois dessa descida total, o que acontece? Porque se terminasse na cruz, seria só mais uma tragédia.
Se conectarmos isso ao quadro geral da narrativa, o versículo 9 marca uma guinada tectônica. A partir do momento em que o fundo do poço é atingido, o sujeito da ação muda.
Como assim o sujeito muda?
Até ali, era Cristo agindo, se esvaziando, abaixando a cabeça. A partir do versículo 9, é Deus Pai quem assume o protagonismo, exaltando Cristo soberanamente.
E é aqui que a geometria da história fica realmente interessante. O nosso cérebro tenta visualizar essa trajetória como uma letra V, né?
É a tendência natural.
A gente imagina que ele desceu a perna esquerda do V até o fundo. E depois subiu a perna direita para voltar exatamente para o mesmo lugar onde sempre esteve, empatando o jogo. Mas a pesquisa mostra que essa geometria está errada.
Sim, e essa é uma observação visual fantástica das notas do Dr. Harmon. A trajetória não forma um V perfeitamente simétrico. Na verdade, parece mais um sinal de visto em uma lista, o famoso checkmark.
Um sinal de certo.
Isso. O movimento de subida leva a um ponto que é categoricamente mais alto do que o ponto inicial.
Mas isso queima os fusíveis da lógica. Como ele pode terminar num ponto mais alto se no começo ele já era igual a Deus? O que você adiciona a quem já tem tudo?
Porque na ascensão, ele não retorna ao trono apenas como a segunda pessoa da Trindade. Ele retorna como Deus-homem glorificado, carregando as marcas de um triunfo histórico e recebe um nome que está acima de todo nome. E essa questão do nome é uma masterclass de como a Bíblia amarra as pontas soltas desde Gênesis.
Nossa, essa conexão me deixou maravilhado quando li. Precisamos desempacotar isso para quem escuta.
Vamos voltar lá para Gênesis 11. Temos a famosa história da Torre de Babel. O grande projeto daquela civilização era construir uma torre que tocasse o céu, com o propósito de fazer para nós um nome.
Queriam agarrar a glória à força, a boa e velha autopromoção.
E eles foram espalhados. Mas aí, avançamos um capítulo para Gênesis 12, Deus chama Abraão e inverte Babel. Em vez de Abraão tentar fabricar a própria glória, Deus diz, eu engrandecerei o seu nome.
A lição é muito forte. Tentar agarrar o poder leva ao isolamento, mas receber de Deus leva à bênção.
E isso culmina no Novo Testamento. Jesus não tenta forçar seu caminho para a glória, ele se humilha. E por causa dessa recusa em agarrar o poder, Deus lhe confere o nome acima de todo nome. E o resultado? No dia de Pentecostes, pessoas de diversas nações e línguas ouvem a mensagem e são unidas.
É uma engenharia narrativa espetacular. O esvaziamento de Cristo funciona como a cura para a divisão de Babel. Termina lá no Apocalipse com todas as tribos e línguas harmonizadas.
A arquitetura teológica fecha um círculo perfeito.
É formidável. Mas isso levanta a grande pergunta final, a famosa pergunta: e daí? Porque o perigo de ver essas conexões geniais de Babel ao Apocalipse é a gente aplaudir como uma música clássica e ir para casa sem mudar nada. As fontes alertam que não é só imitação no estilo o que Jesus faria, né?
Com certeza não. Se a proposta fosse só tente se humilhar, a gente ia fracassar logo no primeiro dia, dadas as nossas inclinações egoístas. A proposta que Paulo apresenta não é imitação fria. É sobre empoderamento dinâmico através da união espiritual.
Ou seja, a mesma mente que operava em Cristo está ativamente disponível agora.
Exatamente. E a implicação prática disso é um choque contínuo. Se houver privilégio, talento ou poder nas mãos, o único uso legítimo é o serviço sacrificial em benefício do outro. Nunca a autopromoção. E as fontes trazem um aviso contundente baseado naquela garantia de que todo joelho se dobrará.
Não é uma hipótese remota. É um destino inegável.
Sim, e essa é a gravidade da coisa. A postura de quem dobra o joelho não será uniforme. Alguns farão isso em celebração alegre, mas muitos outros se dobrarão movidos pelo terror de uma realidade que não pode mais ser contornada. Isso deveria despertar um senso de urgência absoluto.
Mas tem o conforto, né? O conforto da vida moderna é a maior anestesia para essa urgência cósmica. Quando as agendas estão cheias e a internet funciona perfeitamente, o anseio pelo retorno dessa realidade desaparece.
A bolha de previsibilidade material nos faz esquecer a promessa iminente desse hino.
E como a gente luta contra isso de maneira palpável? Bom, encorajamos nossos ouvintes a pensar hoje mesmo num ato específico de serviço abnegado.
Achar aquele serviço que custa algo real, que sacrifica tempo, energia ou recursos financeiros por alguém que não pode retribuir de forma alguma.
Viver na contramão visceral do espírito de Babel. Vimos hoje que a humilhação extrema de Cristo na cruz resultou na sua exaltação máxima. Fica a reflexão. Num mundo corporativo e social desesperadamente obcecado por autopromoção, curtidas e visibilidade, e se as atitudes que a sociedade rotula como fraqueza ou suicídio de carreira, como dar o crédito a outra pessoa ou abrir mão de uma vantagem para que o outro brilhe, forem, na verdade, a mecânica secreta para construir uma influência verdadeira e duradoura. Vimos hoje que a humilhação extrema de Cristo na cruz resultou na sua exaltação máxima. Fica a reflexão. E se a verdadeira liderança só for alcançada quando paramos de tentar agarrá-la,